Você está acompanhando o nosso temática desta manhã de quarta-feira e nós estamos chegando então com a nossa primeira entrevista dessa manhã aqui na programação do nosso temática. Lembrando que estão conosco sempre na abertura do nosso programa a empresa Doce Show, onde você paga suas contas e realiza operações do Banrisul a qualquer hora, das 8h30 da manhã até as 6 da tarde, não fecha ao meio-dia. Então pague suas contas na Doce Show e aproveite para comprar com economia. Também conosco o Laboratório Vidal Pacheco, realizando todos os testes da Covid-19, está disponibilizando equipamentos de alta tecnologia em Lagoa Vermelha, que realiza os testes quantitativo e de antígeno em até 2 horas. O Laboratório Vidal Pacheco é uma referência para exames de coronavírus na região de Passo Fundo. E também conosco todos os dias nesse horário, o Showroom de Fábrica Trevisul. Móveis com preços diretos de fábrica e de várias empresas, há uma diversidade muito grande, de roupeiros, estofados, cozinhas, camas, poltronas, mesas, cadeiras, linha infantil e muito mais, e ainda você pode pagar em 10 vezes no cartão sem entrada e entrega em casa. Conheça a loja pelas redes sociais ou visite o Showroom de Fábrica Trevisul na rua Júlio Vanzin, na área industrial. 9h19, 20 graus é a temperatura. Um dos assuntos que nós pautamos para hoje, janeiro branco, treinamento de profissionais da saúde busca qualificar o atendimento de saúde mental em Lagoa Vermelha. É o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que realizou um treinamento de médicos da Secretaria Municipal de Saúde a fim de qualificar os profissionais da saúde referente ao manejo da saúde mental de atenção básica. Um trabalho que o CAPS realiza na sua rotina diária de atividades. E hoje nós estamos recebendo aqui a assistente social e coordenadora do CAPS aqui de Lagoa Vermelha, a Paula Castilhos. Prazer recebê-la, Paula. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês. E para falar de um tema importante, para trazer notícias boas para vocês e para toda a comunidade.
Com certeza. Como é que foi, Paula, esse evento realizado, esse treinamento realizado aí na última semana?
Bom, Rudi, esse treinamento ele já era para ter sido realizado o ano passado. A gente tinha todo um cronograma de capacitação para os profissionais que atuam junto às unidades de saúde, junto aos postos, junto às comunidades. Devido à pandemia, acabou sendo adiado. E no final do ano, a gente pensou, o que abordaremos no Janeiro Branco? Um mês tão importante. Saúde mental é um tema que sempre foi extremamente relevante, mas que agora, com a questão da pandemia, a gente sabe que as demandas estão aflorando mais ainda.
Mais ainda. Para quem não sabe, Janeiro Branco é um mês destinado ao trabalho, à questão da conscientização, da atenção especial para a saúde mental, né,
Paula?
Para a
saúde mental, com certeza. Saúde mental engloba desde quadros de adoecimento, como o uso abusivo de substâncias, de drogas, de álcool. A gente sabia que a gente não teríamos como fazer uma ação voltada diretamente, que envolvesse diretamente a comunidade. Como nós trabalhamos na perspectiva do CAPS dar esse suporte para as unidades de saúde, para que o atendimento seja mais qualificado, para que esse paciente, quando ele chega na unidade, às vezes com uma demanda que é relevante, mas não uma demanda que está colocando em risco a sua vida, uma demanda mais leve, para que os profissionais consigam acolher bem essa demanda e tratar da melhor forma possível, buscando o que preconiza o SUS, que é um atendimento preconizado, que é a tratar o quadro de adoecimento o quanto antes. Dessa forma, como que nós iniciamos? Nós temos, a Secretaria de Saúde possui a STEPS, que é uma empresa de assessoria, que assessora nesses cursos de qualificação e nos serviços que a gente presta. Então, organizamos com uma excelente profissional, extremamente qualificada, a doutora Inês. Ela é médica, psiquiatra, ela possui especialização em saúde da família e mestrado em saúde mental. Ela também atuou como coordenadora dos médicos em Santa Catarina, do SUS, um bom tempo. Então, um currículo muito bom. Nós convidamos os médicos da rede da atenção básica para esse dia de treinamento. Foi especificamente para eles esse curso. Por quê? porque realmente era tratado sobre medicações, sobre quadros específicos, patologias específicas, quadros de ansiedade, quadros de depressão, que são os quadros que mais têm prevalência no Brasil. A resposta que a gente teve dos profissionais que participaram foi muito boa. Inclusive, eles disseram, não, tem que ser uma semana, tem que ser duas, é muito bom, a profissional é boa.
Que bom, né, Paula? Isso sim, gratifica, porque gratifica. A gente percebe que valeu a pena.
Verdade. E para nós, da equipe do CAPS, que estamos vendo se concretizar, estamos vendo a Secretaria da Saúde e a gestão acreditar no trabalho que a gente está querendo desenvolver, também é extremamente gratificante. Porque a gente sabe que você, além de custear, os recursos são escassos, além de custear um curso desse, você despreender os profissionais de saúde um dia todo para realizar essa capacitação, também é algo que necessita de uma logística, necessita de... Né? Agora, o próximo passo é qualificar, é trazer um curso ainda esse mês, se eu não me engano, vai acontecer dia 22, para as enfermeiras e para as técnicas de enfermagem da atenção básica.
Ainda agora no mês de janeiro.
Ainda agora no mês de janeiro. Como a gente sabe que não teria como fazer essa ação diretamente para a população, o que a gente pensou? Vamos qualificar os profissionais, para que esses profissionais consigam acolher de melhor forma essa população. Com isso, o que nós vamos conseguir? Nós, do CAPS, o trabalho que a gente desenvolve lá é estar junto com a comunidade, é estar junto com os profissionais lá na unidade de saúde. A gente espera que o usuário ou paciente nunca necessite do nosso serviço dentro do CAPS. Porque quando ele chega para nós no CAPS, é porque o quadro já está grave, crônico, né? Ou envolve risco de vida. Então, nós, enquanto profissionais do CAPS, a gente vai atuar lá dentro da unidade de saúde. Vamos realizar um matriciamento em atenção à saúde primária. Vamos estar junto, uma vez por semana, cada profissional de nós vai estar lá na unidade. Vamos junto com a agente de saúde, que também receberão um treinamento. Vamos estar junto com a enfermeira, junto com o médico. Vamos tentar trabalhar a família lá dentro da comunidade, sabe? Então, a gente fica muito gratificado. Isso nos motiva num período tão difícil que a gente está vivendo. Nós, ali dentro do CAPS, sempre com o CAPS cheio, com grupos, com atividades junto com as unidades de saúde, e agora tendo que desenvolver esse cuidado mais remoto, esse cuidado reduzido, esse cuidado que envolve menos usuários, sabe? Então, para nós, nos dá um ânimo de trabalho.
Paula, e é importante porque, olha, os médicos se capacitaram, enfermeiros, técnicos vão se aperfeiçoar em cima disso, vocês estão acompanhando, todo mundo fala uma linguagem só, parece que a coisa anda, flui melhor, né, Paula?
Existe comunicação, existe, muitas vezes a gente sabe que a correria do dia a dia dificulta essa comunicação entre os profissionais da unidade e o nosso serviço, por exemplo. Então, a unidade, a enfermeira, o médico, tendo um profissional de referência do CAPS, por exemplo, facilita. Ah, atendi um médico, atendeu uma situação aqui pontual, ficou na dúvida. Não, deixa eu conversar com o meu matriciador, deixa eu dar uma ligadinha para o meu matriciador. Ou não, hoje é o dia que o meu matriciador está aqui. Algo que a gente vem batido muito é que a gente atualmente, isso não é uma realidade só brasileira, é uma realidade do mundo, estamos medicando questões sociais. Muitas vezes o profissional de saúde, o médico, por exemplo, quando chega até o profissional, ele não tem tempo de fazer uma escuta, de fazer um acolhimento. Muitas vezes chega uma pessoa, vamos usar um exemplo, que com um relato de que está com distúrbio do sono, não estou conseguindo dormir. O doutor vai ali, vai receitar uma medicação para auxiliar no sono. Mas o porquê que essa pessoa não está conseguindo dormir? O que envolve no seu contexto familiar? Qual outras demandas que tem? E quem que sabe disso, além da própria pessoa? O agente de saúde, a enfermeira da unidade, a técnica, porque estão lá dentro daquele território. Então, a gente estando lá, esses profissionais e o próprio usuário vai trazer essas outras demandas e a gente vai conseguir, muitas vezes, com outros encaminhamentos, você vai resolver uma demanda que seria de saúde. Muitas vezes não vai ser necessária essa medicação. Muitas vezes essa pessoa não está dormindo porque a vida está com outras questões. Então é isso.
E se essas questões não se resolvem, muitas vezes o medicamento pode fazer um efeito no início. Depois já não faz mais efeito. Aí tem que aumentar a dosagem.
Isso.
Aí acaba ficando dependendo de um medicamento que muitas vezes nem a necessidade teria se resolvesse aquele problema.
Outra situação.
É verdade.
Os grupos de psicoeducação, já está comprovado que muitos pacientes com quadro de adoecimento se beneficiam grandiosamente com os grupos de psicoeducação. A psicoterapia individualizada, ela é importante em muitos casos, ela é fundamental. Mas o grupo de psicoeducação, os profissionais, que para isso agora a gente tem um psicólogo dentro do CAPS, com o objetivo de inserir essas atividades de grupo, é realmente o usuário se conhecer, entender e conseguir lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, com os seus sentimentos. Então, o trabalho do CAPS, ele está muito atrelado às outras secretarias e às outras demandas. E nós temos exemplos concretos desse matriciamento. Mesmo antes dessa capacitação, a gente tem exemplos concretos de usuários com quadro de adoecimento gravíssimos, que muitas vezes a gente não tinha nem conhecimento. E a unidade, às vezes já tinha referenciado, às vezes uma situação ou outra. E quadros que a gente viu a evolução de usuários maravilhosas, sabe, visíveis, de usuários terem qualidade de vida, de estarem estabilizados e saírem de casa, quadros de usuários que estavam extremamente isolados e que hoje conseguem ter uma qualidade de vida.
Uma vida social. E agora, durante esse período de pandemia, onde mudou muito o comportamento, a rotina social das pessoas, tem aumentado também a demanda de trabalho, Paula, para vocês?
Com certeza. Principalmente os quadros de ansiedade. A gente teve que reformular toda a forma de atenção dentro do CAPS, que antes era voltada para as atividades em grupo, que era voltada para as atividades presenciais. Então, inicialmente, como se realmente não se conhecia, não se sabia de que forma agir, o trabalho foi totalmente remoto, pelas redes sociais, por entrega de atividades domiciliares. Hoje, como que nós estamos atuando? Com todas as medidas de prevenção, com toda a questão do protocolo, nós estamos realizando atendimentos individualizados, dependendo da demanda do paciente, e estamos realizando atividades com pouquíssimos usuários. Nós temos a área externa também do CAPS que a gente utiliza. Então, com máscara, utilização de álcool gel, a gente está reunindo até 3-4 pacientes por turno. Nós temos modalidades de atendimentos diferentes. Então, de que forma que a gente está fazendo? A gente tinha, por exemplo, o grupo de saúde mental que se reunia 3 vezes por semana, 3 tardes. Hoje, nós temos usuários desses grupos que vêm em todos os turnos. Hoje, nós temos usuários manhã e tarde no CAPS, nesses grupos pontuais. Então, a gente teve que reduzir a quantidade de participantes. Isso traz e aumentar o número de atendimentos individualizados. Para nós, lógico que sobrecarrega bastante. Às vezes, atendimentos remotos por telefone, chamadas de vídeo. É a forma que nós estamos tentando e que nós conseguimos articular para não deixar de prestar um serviço.
A gente sabe que o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, ele funciona ali na esquina, quase que em frente à Escola Polivalente. Isso. A pessoa que chega até ali para receber um serviço, ela vem encaminhada de um centro de referência, de um ESF, por exemplo, ou ela pode procurar diretamente o CAPS, Paula? Como é que funciona essa organização de vocês para os atendimentos?
O CAPS, ele atende das 8 às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. A gente está, tem sempre um profissional de referência ao meio-dia, e a população pode sim procurar diretamente. Por que que a gente orienta a primeiro buscar a unidade de saúde? Justamente por tudo que a gente abordou até agora. Eu não gostaria de saber que uma pessoa, vamos citar, saia lá do bairro Boa Vista e venha até o CAPS e às vezes seria uma demanda que a gente conseguiria atender lá na unidade.
Lá mesmo, sem a pessoa
sair. Sem a necessidade para ela vir até ali. Sempre é realizado um acolhimento. Esse acolhimento, o que que é? Independente do serviço que ela esteja buscando dentro do CAPS. É uma escuta qualificada, é entender o que traz essa pessoa até ali. E muitas vezes essa demanda eu consigo resolver lá pela unidade de saúde. Então, a gente sempre pede que as pessoas busquem inicialmente a unidade de saúde, porque muitas vezes o atendimento vai ser mais rápido e mais eficaz lá dentro da própria unidade, porque aí eles já conhecem a realidade dessa pessoa e se eles perceberem a necessidade de articular com nós, muitas vezes eles nem encaminham o paciente, eles já ligam, olha, Paulo, será que tu não consegue? Às vezes é idosos, às vezes são pessoas que têm dificuldade de sair de casa devido ao seu quadro de adoecimento. Às vezes as unidades nos procuram, Paulo, vocês não conseguem fazer uma visita? Muitas vezes a gente leva o médico, psiquiatra, fazer um atendimento, uma consulta domiciliar. Então, a gente sempre pede que inicialmente busque a unidade, porque a unidade é quem mais conhece a realidade da população.
Paula, esses atendimentos que vocês fazem ali, vocês têm aqueles pacientes que vêm, fazem um acompanhamento e deixam, e tem aqueles que ficam um longo mais tempo, que são esses grupos de trabalho que você falava, que vêm fazendo atividades. Atualmente, quantas pessoas estão em acompanhamento pelo CAPS?
Olha, no grupo de saúde mental, tá, que é o grupo em que a gente acolhe pessoas que têm uma depressão, que possuem um quadro grave de ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, borderline. Nesse grupo atualmente ativos, nós temos aproximadamente 40 pacientes, 40 usuários. Alguns vêm uma vez por semana, alguns optaram e estão com medo e não estão vindo, então a gente leva atividades. Outros estão vindo 3 vezes por semana. Na modalidade de intensivo, que no intensivo também pode estar um paciente com quadro de adoecimento, uma esquizofrenia, ou um usuário de drogas ou álcool que está em uso excessivo, uso abusivo, está se colocando em risco ou está colocando em risco as outras pessoas. Atualmente nós temos 8 pacientes. Os atendimentos individualizados vai ser difícil de precisar, porque eu faço atendimentos individualizados, o psicólogo faz atendimentos individualizados, a equipe de enfermagem tem acompanhamentos individualizados, então é um número bem expressivo. Fora isso, a gente tem os atendimentos psiquiátricos, que quando uma pessoa vem em busca de um atendimento psiquiátrico, normalmente a gente atrela a um outro, o tratamento em si normalmente não é só a consulta, ele envolve outros fatores também, outras ações. Então, agora nós estamos reativando todos os grupos. Nós teremos grupo para usuários de álcool etilista, separado dos usuários de drogas. Tá? A gente percebeu que dentro dos próprios usos abusivos é melhor tratar cada tema separado. Nós teremos o grupo de psicoeducação, que vai ser ministrado pelo psicólogo, mediado pelo psicólogo Elias. Nós teremos também 2 grupos de família. Quando uma família possui um de seus membros com quadro de adoecimento mental, ela também adoece. Quando uma família possui um dependente químico, um usuário de álcool, de drogas, ela também adoece. E a gente precisa orientar essas famílias no manejo, nas expectativas, nas regras, em como conduzir esse seu membro familiar. Também vão ser 2 grupos que estão sendo reativados. Lógico, não da forma que acontecia antes. Não, às vezes, com 10 familiares participando. Vai ser na forma reduzida, 3, 4 famílias. Mas estamos na expectativa de semana que vem. Já fiz contato com algumas famílias já reativar esses grupos. Eles estão sendo de forma gradativa, justamente porque a gente está com grupos reduzidos, então nós temos 2 espaços que a gente consegue fazer atividades coletivas e como tem os pacientes, isso acaba dificultando um pouco.
Paula, por exemplo, uma família tem uma pessoa que está passando por esse problema, seja usuário de droga, seja em razão ao álcool. Muitas vezes, esta pessoa tem resistência.
Sim.
Não busca ajuda, não aceita ajuda muitas vezes. A família pode buscar e fazer um encaminhamento sem que a pessoa, num primeiro momento, esteja presente. A família pode buscar essa ajuda, Paula?
Ela deve.
Deve.
Ela deve. A família deve nos buscar. Ela deve buscar ou nós ou a unidade de saúde. O que que a gente, a experiência e tudo o que a gente estudou nos traz até hoje? Muitas vezes as famílias chegam desesperadas, e elas não estão erradas. Elas chegam para nós, eu preciso internar fulano, internar fulano, mas olha, tem que ser um ano, tem que ser trancado num lugar. Muitas vezes, as famílias saem frustradas do nosso serviço por não entenderem a forma que ele é conduzido. É provado que as internações compulsórias, elas têm uma eficácia muito pequena. O que, que a gente faz? Às vezes um usuário, vamos montar um exemplo fictício para ficar mais claro para a comunidade. Um usuário de álcool, tá? Há muitos anos. E esse usuário de álcool não aceita o tratamento. E a família diz, olha, eu já desisti, eu já dei trabalho, eu já ofereci de tudo, eu não tenho mais o que fazer. Busca nós. Deixa a gente ir. Se a pessoa não vem, lógico que a gente prefere que a pessoa venha. Deixa eu ir lá dar uma conversada. Às vezes, no primeiro momento, aquela pessoa não vai querer. Ela vai dizer, não, não quero, não preciso. Mas dali uns dias, aquela pessoa para pensar e começa a pensar, mas se fosse eu tentar? Acho que eu vou tentar. O primeiro passo para nós, a nossa primeira vitória, é a gente criar um vínculo com essa pessoa. Muitas vezes a gente espera o quê? Que uma pessoa vá começar, um etilista, por exemplo, e vá, na outra semana, já não vá mais consumir o álcool. Muitas vezes é de forma gradativa. Muitas vezes a gente trabalha com a redução de danos. Muitas vezes a pessoa, mas tem que mandar para uma comunidade. Tem que passar por uma desintoxicação antes. E não é todos os casos que necessita de uma desintoxicação. Então, assim, ó, cada usuário é único. Todos nós somos diferentes em todos os aspectos. Então, não existe um tratamento padrão, não existe uma fórmula mágica.
E você fala desse caso do etilismo, por exemplo. Muitas vezes, a esposa desistiu. Vamos que o homem tenha um problema com o alcoolismo. A esposa desistiu, ele já perdeu a esposa, os filhos já também não sabem mais o que fazer. E às vezes ele acaba se sentindo sozinho. Quando Sim. ele acaba percebendo que as pessoas estão se preocupando com ele, buscando alguma coisa, que nem diz você, em algum momento de lucidez, ele vai ver que é bom estar recuperando o que ele perdeu.
Sim.
E aí pode estar começando pode a se criar vínculos, buscando auxílio e revertendo a situação.
É um trabalho que ele é muito... ele é imperceptível muitas vezes, porque às vezes tu cria um vínculo e aquela pessoa, e a gente coloca, a gente é humano, a gente coloca uma expectativa, a gente coloca uma expectativa naquele usuário e muitas vezes não dá certo. Então a gente sempre diz que o plano terapêutico daquela pessoa, a gente vai montar junto com ela, junto com a família. Às vezes é necessário uma comunidade, sim, mas isso no momento daquele usuário. O que que leva a chegar esse momento? Às vezes é o desespero. Às vezes é perceber que está com a saúde muito debilitada. Às vezes é perceber que todas as pessoas que ele ama estão se afastando. São N motivos. Às vezes é necessário, sim, mas eu preciso conhecer aquele usuário. As pessoas têm orientações religiosas, por exemplo, diferentes. Atualmente nós temos comunidades evangélicas, comunidades católicas, comunidades para fumantes, comunidades para pessoas que não fumam. É complicado você pegar um usuário, por exemplo, vamos supor, católico, fumante, e colocar numa comunidade evangélica, que tem uma doutrina diferente. Então, tu precisa conhecer todo o contexto daquele usuário.
Tem que ter toda
usuário.
Uma adaptação para que o resultado seja
que se tenha
o mais
resultado.
Rápido e que se tenha o resultado.
Busquem, é isso que eu digo para a população. Busquem, nos escutem, busquem o serviço. Busquem orientação, procurem nós, procurem a unidade de saúde. Algo sempre vai ser feito. Alguma orientação, algum encaminhamento, a gente sempre vai dar. E muitas vezes a pessoa acontece isso. Tu vai lá, tu conversa, ou a pessoa vem e se pensa, a família pode pensar o seguinte, não adiantou nada. Adiantou, dali um mês aquela pessoa buscou. Nós temos situações de pessoas que estavam em uso, estavam extremamente em risco, uso abusivo de crack e álcool, num processo que levou 3 anos, porque não foi possível cessar o uso de imediato. Foi traçada uma estratégia de redução de danos.
E deu certo.
Essa pessoa está há 2 anos em abstinência.
Que coisa boa.
Então, existe.
Com certeza. Paula, é um assunto que a gente falaria
Nossa.
Uma manhã toda, porque o assunto é interessante e é importante. Obrigado pela presença. Não vai faltar oportunidades para a gente dar sequência a esse assunto e outros assuntos relacionados ao trabalho de vocês. Boa semana, Paula.
Obrigada, Rudy. Obrigada, comunidade. E deixo aberto o CAPS e em nome das unidades de saúde, e as unidades de saúde nos procurem. Nos procurem, que nós estamos aí para isso.
Muito bem.
Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Está aí ouvintes a participação da Paula Castilhos. Ela é assistente social e é coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial aqui de Lagoa Vermelha, que funciona ali na esquina, na frente da Escola Francisco Argento Polivalente. É bem fácil de você encontrar se você precisa. 9h42. Nós vamos para o nosso intervalo. Já tem mais informações aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Agro